Fala, galera, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Matheus Lima e esse é mais um podcast do Racionalizando. Bom, dia 15 de novembro vai acontecer as eleições municipais e aí é onde nós vamos ter que ir lá eleger prefeito e vereador, esses mesmos que nós vamos ficar por 4 anos falando mal por conta de rua esburacada, rua sem iluminação, falta de segurança, enfim, né? Isso faz parte da nossa democracia. E chegou a hora da gente votar, e particularmente eu acho as eleições municipais muito importantes, porque ela traz uma proximidade da política com a população. E antes de começar, eu queria chamar um amigo meu de faculdade, né? Na verdade, eu vou deixar ele se apresentar, e para conversar, bater um papo com a gente sobre esse tema hoje. Fala aí, Thiago, se apresenta aí, por favor.
Fala galera, eu sou o professor Thiago Pimentel. Eu tenho um canal no YouTube, sou amigo do Matheus aí desde da faculdade e a gente vai discutir um pouquinho sobre esse assunto hoje, tão importante pra gente.
Mas vamos lá. Então, cara, o papo hoje é sobre democracia, né, sobre política. E esse termo ele vai surgir no século V a.C., né, para denotar um sistema político das cidades-estados gregas antigas, como, por exemplo, Atenas. Tiago, fala um pouquinho para a gente sobre a democracia, antiga.
Então, cara, a democracia, quando a gente separa os termos aí, demos vem de povo e kratos, poder. Ou seja, se você jogou God of War, você jogou com poder, né? Porque o Kratos, o personagem principal, significa poder, o nome dele. Então, ou seja, significa. Depois você para pra pensar essas coisas, né? Mas ou seja, significa o poder do povo. Né? Então a democracia, no caso ateniense, ela era muito excludente, né? Porque só os maiores de 18, entre 18 e 19, que era aquela idade militar, né? E os homens que possuíssem terra e filhos de pais gregos, no caso, que seriam os que controlavam a política da polis ali. E a democracia grega, ela era feita para polis, ou seja, quem era considerado cidadão poderia levar as suas propostas para a Assembleia, né, e ali ser votada. E quem executava essa proposta, votada, era o governo escolhido na sorte. Ou seja, você votava na proposta e quem ia executar essas propostas seriam políticos aleatórios. Hoje em dia é totalmente o contrário, né? A gente vota num cara, numa pessoa, para que essa pessoa execute ou não as propostas, vai depender dele. Né? Então, a gente já vê uma certa diferença entre essas democracias aí.
A democracia ateniense também, a diferença, né, dos dias de hoje, é a questão da democracia direta, porque naquela época os próprios cidadãos iam até a Ágora para discutir essas questões políticas, né? Hoje, a nossa democracia ela é representativa, porque a gente elege representantes, como você falou, para poder chegar lá e fazer ou não a determinada proposta. Outra coisa também que eu acho muito importante quando a gente fala de democracia grega é a questão e principalmente da questão da democracia restritiva, é que era muito restrita, né? Porque só tinha ali homens, mulheres não eram consideradas cidadãs, os meninos, né, escravo e outro estrangeiro, então era uma democracia extremamente restritiva. Então, nesse comparativo, a gente traz um progresso muito grande para a nossa democracia contemporânea. É lógico que a concepção de democracia moderna, ela vai surgir a partir do século XVIII.
Então, uma opinião pessoal sobre a democracia hoje, né? Que a democracia hoje, ela está cada vez menos democrática, né? E ela está sofrendo um risco muito grande com isso. Por que que eu estou falando isso? Porque a ideia da democracia é a gente discutir pensamentos diferentes, mas respeitar esses pensamentos. Ou seja, é necessário ter pessoas que pensem diferente para que essas ideias possam ser discutidas e a gente evoluir, né? E o que tem acontecido é que se você não concorda comigo, eu simplesmente vou lá, te excluo das minhas redes sociais, né, te bloqueio e tal, e nunca mais falo com você. Eu acabo me associando só com pessoas que pensam da mesma forma que eu. Ou seja, aquele pensamento ali, ele nunca vai evoluir. Então é muito perigoso essa nova forma das pessoas agirem. Eu
Cara,
acho, né?
mas aí eu concordo em parte com você em relação a essa questão da democracia, mas eu fico me perguntando qual é o limite das diferenças, entendeu? Tipo assim, hoje a gente tem uma polarização gigantesca, eu concordo com você. Então, fica difícil a gente achar um ponto em comum. Mas, cara, hoje tá muito difícil, porque, por exemplo, a gente tem uma extrema direita, extrema, tá ligado? Com um discurso extremamente eugenista, tá ligado? No meu ponto de vista, lógico, excludente mesmo, propostas extremamente voltadas para o plano de capital financeiro. E aí a grande massa, né, a maioria pobre, fica à mercê desse governo, tá ligado? E o outro que é uma total estatização. E aí eu pergunto qual é o limite dessas diferenças? Qual é o meio termo? Porque um lado quer muito uma coisa e o outro quer muita outra e não se chega num ponto comum, tá ligado? E aí acaba, às vezes, extrapolando o humano. Aí eu te pergunto, qual é o limite dessas diferenças?
Cara, essa questão das diferenças, todo mundo vai pensar diferente, entendeu? Todo mundo, ele nem que seja assim uma coisa mínima, ninguém pensa exatamente igual, né? Uma coisa que o que eu digo que é perigoso é a questão do respeito. As pessoas, elas não, elas partem já para agressão. Por exemplo, você vê essas marchas que tiveram aí ano passado sobre esses diversos protestos que tiveram. A maioria partiu para agressão, cara. Então é muito complicado essa luta de ideias, né? A questão é que a luta de ideias tinha que ficar na ideia, não partir para realmente agressão e exclusão das pessoas, né? É muito complicado isso.
Eu só me preocupo um pouco porque às vezes essas ideias revelam um pouco do caráter, entendeu? Então, às vezes eu fico vendo uns
Não,
discursos que me preocupam.
isso é óbvio, né? Você vai puxar a sardinha para o seu lado. Se você pensa que o governo ele tem que fazer política para rico, ele vai fazer política para rico, entendeu? Agora, se você é pobre, você vai pensar que ele tem que olhar pelas massas pobres, e é isso, cara. É pensar diferente. A questão da democracia é que tem que haver esse ponto em comum para que seja bom para todo mundo. Mas não vai haver esse bom para todo mundo se as pessoas se fecharem ali naquele mundinho ali. E pensar só como eu, entendeu? Tem que haver esse trânsito de ideias para a pessoa entender o que que está acontecendo, não é da forma que está acontecendo, entendeu?
Cara, acho que mais do que trânsito de ideias, acho que tem que haver trânsito de informação e de educação. A gente vai conversar isso mais à frente, né, sobre a questão das funções que nós vamos votar no dia 15, mas eu acho que o que mais precisa de fato é isso, né? Mais circulação de informação do que, de fato, transições de ideias. Porque a gente já tem duas ideias consolidadas, né? Principalmente a galera que tem uma perspectiva mais marxista, a gente sabe que é isso. É lado A, lado B, meu amigo, não tem outra, entendeu? Essa, lógico, é o meu ponto de vista. Mas não tem como você fugir desse prisma. E é isso, cara. Então, por exemplo, você falou aí, ah, quem é rico acha que o governo tem que governar para rico, quem é pobre acha que o governo tem que governar para o pobre. Beleza. Só que tem muito pobre, tá ligado? Que tá com a mentalidade equivocada por conta da falta de educação ou de informação, que acaba elegendo o maluco errado, entendeu? E fora isso, de outros problemas que podem surgir, como, por exemplo, a corrupção, o casamento entre o estatal e o privado, tá ligado? Para mim, é o mal da corrupção no Brasil hoje, é esse casamento, isso não tem que haver. Ou você estatiza, meu amigo, ou você libera de fato para o capital ficar à vontade. Um exemplo disso, se a gente for olhar para Cabo Frio, quanto que se gasta, né, com hospitais privados para fazer exames, por exemplo, de radiografia? Pô, esse dinheiro que já foi gasto, sei lá, em 10 anos, dá para você comprar quantos equipamentos e desafogar a fila de espera? Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que mais do que próprio trânsito dessas ideias, é o trânsito de informação. Acho que o povo está muito mal informado quando se fala de política, até por conta da própria demonização do que é política. O pessoal acha que todo mundo quer virar político para enriquecer, que todo político é corrupto, e não necessariamente isso possa acontecer. E você até vê, às vezes, propostas boas, mas essas propostas não vão para frente, essas pessoas não conseguem se eleger. E aí você tem uma série de fatores que fazem com que esse cara não seja eleito. Um delas é a falta de informação. Se o cara para ali para ler a proposta de governo, tá ligado? Tu tem uma outra perspectiva para poder votar e acreditar ou não naquele discurso. Mas, enfim, né? Então, dando salto, vamos voltar para a democracia grega, democracia contemporânea, senão a gente fica num bate-papo gigantesco. Então, entre a democracia antiga, né, e a democracia moderna, a gente tem um período de tempo que vai se chamar a Idade Média, que vai mostrar ali, desde a queda do Império Romano em 476, A gente vai ver uma organização política um tanto quanto diferente, né? Porque você vai ver uma migração para os feudos, um processo de ruralização, até por conta das retomadas de terra dos povos germânicos, dos hunos, astrogodos, visigodos. Então você tem um conglomerado de povos que começam a retomar os seus territórios e os centros comerciais acabam ficando um lugar perigoso. E aí esse pessoal vai migrar para os feudos, né, para os castelos, buscando um pacto com a nobreza de relação de troca e servidão. Né, que aí você tem a questão, eu te protejo, você produz na minha terra, aí entra o sistema de feudalismo e com as cruzadas, né, que são aquelas incursões para buscar especiarias no Oriente, a retomada de Jerusalém, vai-se haver uma grande cobrança de imposto para você transitar de um feudo para outro. E aí o que, que vai rolar? A burguesia vai começar a articular com os reis para começar a fazer a consolidação dos estados. Aí que vai surgir, por exemplo, Portugal, né, vão se unificar a partir de um tempo. E com isso vai se consolidar o que nós chamamos de regime absolutista. É lógico que eu estou explicando aqui de grosso modo, porque o podcast não é sobre a formação dos estados nacionais ou formação do absolutismo. E aí começa a se formar esse processo todo onde o rei tem o poder absoluto. É. E aí você tem a Igreja Católica fazendo o quê? Reafirmando esse poder. Por exemplo, com a teoria divina dos reis, que o rei governa porque Deus quer. Tiago, fala um pouquinho para mim sobre como aconteceu a derrubada dessas monarquias absolutistas. Até porque os movimentos que surgem a partir do século XVIII foram fundamentais para a derrubada desse modelo político.
É, cara, o iluminismo ele foi muito importante para isso, né? Essas ideias iluministas. O John Locke, que ele era um inglês, ele tinha várias teorias, né? Uma delas é que o poder emanaria do povo, ou seja, isso legitimaria o poder, quem estaria no poder. Se não foi o povo que escolheu, então não tem por que o rei estar lá. E a outra seria o direito de rebelião, né? Que se o governo ele não respeita ele não respeita os direitos do povo, o povo ele tem total direito de se rebelar contra esse Estado. Mas é muito interessante a gente notar que as estruturas e como que a burguesia ela articula para ficar com o poder e acabar com esse poder diretamente da mão do rei. Né? Nas revoluções inglesas, depois de todo aquele rebuliço ali da Revolução Puritana para a Revolução Gloriosa, que o rei sai, entra, aí entra aquela República de Cromwell e depois a monarquia é instaurada de novo, aí o rei ele perde o poder para o parlamento, que é a famosa frase, o rei reina, mas não governa. Né? Então é totalmente articulado ali para que a burguesia ela continuasse no poder, porque politicamente esse período ele foi muito ruim, mas economicamente para a Inglaterra foi muito próspero, né? Esse período de mudança, né? Politicamente foi muito bagunçado, mas a mão da burguesia estava lá articulando tudo aquilo ali, né? E é interessante também que na Constituição americana existia o voto censitário, né? Ou seja, ele excluía negros, excluía mulheres, brancos, pobres, índios. Ou seja, só quem vota, a mão está toda na mão de quem tem dinheiro. Então, aí depois teve a Revolução Francesa também, com as ideias, né, do iluminismo. E a gente pode fazer um link muito legal dessa parte inicial da Revolução Francesa sobre os três estados, né? Os três estados, o que, que eram? Era o clero, tinha o segundo estado que era... Os nobres, isso. Aristocracia. O primeiro e segundo estado, aristocracia ali total. E o terceiro estado seriam todos eles. A burguesia, trabalhador, a galera mais pobre. Né? E essa galera mais pobre representava 97% da população que mantinha os luxos ali do primeiro e do segundo estado por meio de tributações altíssimas. Né? Então, o que a gente pode trazer para hoje? Você sabe quanto que custa manter um parlamentar mensalmente entre as viagens ali, auxílio terno, auxílio secretária e várias coisas ali com direito. Sabe quanto custa? Custa R$278 mil por mês. Ou seja, isso dá mais de 3 milhões por ano. A gente mantém esses caras lá. Cara, é pra rir. É uma piada, cara.
Outra coisa que eu acho muito importante também do iluminismo são as ideias de liberdade de expressão do Voltaire e o movimento que teve chamado enciclopedismo, que que trabalha com a democratização, né, das ideias. Então você junta enciclopédia ali com vários saberes, filosofia, teologia, né, e difunde isso. Então você, de certa maneira, democratiza o conhecimento. Você tem John Locke pedindo, por exemplo, a propriedade privada, que diz que é um direito natural do homem, a propriedade privada. E tudo isso vem fazendo o quê? Tirando, fragmentando o poder absoluto. Né? Então, inclusive, o iluminismo que vai influenciar a Revolução Francesa, a Revolução Americana. E um cara mais importante, né, dentro desse movimento todo é o Barão de Montesquieu, que ele vai trabalhar com a ideia da tripartição dos três poderes.
É, a fragmentação dos três poderes, né? Que seriam legislativo, judiciário e executivo. E isso é muito importante para a gente hoje, cara, para a gente entender o que cada político ele faz. A gente vai ver agora um pouquinho falando sobre as funções de um vereador, e a gente, é muito importante a gente entender Montesquieu, porque a gente tem que entender o que é o legislativo, o que é o judiciário, o que é o executivo. Acho que essa questão do Montesquieu você pode dar uma luz melhor aí, que você que é formado em filosofia.
Então, a questão do Montesquieu, cara, ele foi um dos pensadores desse movimento iluminista, e ele ficava revoltado com essa concentração do poder na mão do rei. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte: propor a ideia da tripartição dos três poderes. E o que significaria essa tripartição? Então, vamos pensar que o rei, né, o monarca, ele tem o poder, por isso que é monarca, mono e arquétipo de poder, estrutura. Então, ele é o cara que legisla, ele é o cara que administra, ele também é responsável por montar uma corte, dependendo, né, do lugar que está estabelecido o absolutismo, manter também ali a execução das leis. Montesquieu, ele propõe uma fragmentação. O que seria isso? Diluir esses três poderes em órgãos independentes, ou seja, eles trabalham por si, e harmônicos. Por que a ideia da harmonia? Porque o Montesquieu acreditava que somente o poder poderia frear o poder, né? E essa fragmentação do executivo, legislativo e judiciário faria com que não houvesse abuso de autoridade, que, diga-se de passagem, era algo muito recorrente naquela época. Luís XIV é um exemplo disso, né, que é para Veneza, com sua esposa, gastar as suas riquezas, enquanto isso a população francesa estava passando fome e miséria. Então a proposta desse poder harmônico do executivo, legislativo e judiciário é para que não possa haver a possibilidade do abuso de autoridade e poder, e que esses poderes trabalhem de forma harmônica e um fiscalizando o outro. Né? E aí eles têm funções específicas. Por exemplo, o executivo é aquele que administra, o legislativo é o que cria as leis, e o judiciário é aquele que faz se cumprir essas leis, a aplicabilidade da lei. Então ela fiscaliza o legislativo também, o executivo, o legislativo faz também um papel de monitorar e fiscalizar o poder do executivo. Então a gente tem essa dança harmônica, ou seja, nenhum é mais poderoso que o outro. O que eu posso entender também isso, né, para a aplicabilidade da vivência política? É que as eleições para o executivo não são mais importantes do que para o legislativo. Porque às vezes as pessoas focam só no prefeito, focam só no presidente e esquecem do legislativo. Principalmente quando a gente fala aí em eleições em âmbito federal, as eleições mais importantes é a de deputado federal e deputado estadual. Esses são os mais importantes, os senadores. São esses os mais importantes. Esses que impedem ou não o presidente de administrar bem o recurso público. E essa ideia lá do Montesquieu, que surgiu no iluminismo, está presente nos dias de hoje. Embora, no Brasil, a nossa democracia ela só comece, de fato, em 1889. Embora a sua instalação ela tenha sido interrompida, né, porque a gente vai ter um período de ditadura no Brasil. Primeiro é a ditadura civil de Vargas, que vai de 1937 a 1945. E depois a gente tem também a ditadura militar, que vai de 1964 a 1984. Então, somando isso de 1889 até 2020, com esses dois períodos aí de intervalo por conta de ditaduras, nós vamos ter 103 anos de democracia. Então, é uma democracia ainda jovem, onde a população está aprendendo a votar. Hoje em dia, por exemplo, Thiago, você vai nos lugares e as pessoas estão discutindo política. Por exemplo, há uns 5 anos atrás eu não via isso. Então, para mim, isso
essa revela... questão da discussão, as pessoas até discutem, mas se você perguntar, por exemplo, qual que é a função de um senador, ele não vai saber. Entendeu? As pessoas discutem muito porque ultimamente tem afetado, a política realmente tem afetado muito a vida das pessoas, né? E o Brasil, como ele entrou em recessão, acho que essa crise econômica é onde mais dói, cara. Normalmente quando mexe no bolso, que é aí que a pessoa se coça. Entendeu? Quando é só quando mexe no bolso que a pessoa ela realmente vai se coçar, vai procurar saber o que está acontecendo. Mas enquanto ela ainda tem ali o básico, aí está tranquilo. Entendeu? E o objetivo deles é esse, é manter aquele famoso estado de bem-estar social, né, para que a pessoa vá empurrando com a barriga, né, pão e circo. Né?
Sim, eu acredito muito que essa questão ela é proposital, ela é criada. Então, o sucateamento, por exemplo, das escolas no estadual e federal, elas são... Federal não, porque os IFES eles dão muita surra em colégio estadual. Mas, principalmente, o nome do estadual, ele é proposital. Né? Porque, por exemplo, o governo federal não assume o ensino básico, ensino fundamental fundamental ali e médio. E deixa que o Estado dê a formação universitária. Poderia ser uma boa troca também. Talvez isso planificasse melhor a educação e, quem sabe, discutisse ainda mais essas coisas. Outra coisa também que é muito importante, por que a gente não discute muito política, seu Thiago? Vamos pensar na nossa grade escolar. Quais são as principais matérias que discutem política? História, geografia...
História, filosofia, sociologia, e que a gente tem, por exemplo, filosofia e sociologia só no ensino médio. E sim, história, a gente tem dois tempos durante o ensino fundamental todo. Então, é uma coisa assim que... O que é valorizado, eu acho muito interessante essa teoria de vários tipos de inteligência, né, que ela separa o espaço, a teoria espacial, inteligência espacial, né, você uhum. tem o lógico-matemático, você tem vários, a musicalidade, e a nossa cultura ela explora só a parte do lógico-matemático, né, tanto que são o quê? São quatro tempos de matemática, mais quatro tempos de português e só, e mesmo assim esses quatro tempos de português não têm adiantado muito, porque, meu amigo, é complicado.
Não.
Complicado, mas enfim, história a gente estuda muito pouco, né? Porque eu acho que o brasileiro ele tem essa visão de que história é só leitura. E não é isso. Né? História não é só leitura.
E não só isso, a gente também tem a questão do ensino factual, né, cara? História é chato. História é chato pra caramba. Pô, você vai pegar, vamos lá, história do Brasil, de 1500 a 1534, pré-colonial. De 1534 a 1808, período colonial. Aí começa o primeiro reinado até 1800 e... Caramba! Agora pegou. Acho que é 1840, 45. Aí segundo reinado Dom Pedro, 1889, começa o Brasil Republicano. Aí chega 1937, Getúlio Vargas. É isso. Sistema econômico. Escambo, aí depois você tem plantation, né, cana-de-açúcar, entra o café. Entende que é chato? Tipo, não, a história não é uma história significativa. Né, que pega e de fato faz com que o aluno entenda a sua realidade. Um desses exemplos, eu sempre questiono isso quando eu falo de ensino de história. Você ensinar a história antiga para sexto ano. Velho, isso não existe. Saca? Como é que a criança vai começar a compreender estruturas políticas, por exemplo, democracia, com 12 anos? Democracia restritiva. Relação de vassalagem, suzerano e vassalo. Não existe.
Acho que não existe. Essa questão das estruturas da educação, né, porque, assim, o país ele é controlado por pedagogos, né, a questão da educação. Os pedagogos é muita ciranda, cara, é muita ciranda. Eles procuram muito enxertar coisas que funcionaram lá fora, né, tem esse padrão aqui de escola finlandesa, tem esse padrão de escola chinesa, entendeu? Eles pegam o que está na modinha lá fora e quer botar aqui. Só que a educação ela tem que ser pensada para o nosso povo, porque a educação vai depender muito da cultura da gente, né? Vai depender de como a gente encara o estudo, como uma infinidade de coisas que são feitas realmente para manter alienado esse povo, né? O Darcy Ribeiro fala que esse problema da educação, na verdade, é um plano. Né?
Um exemplo disso que você falou aí, dos cirandeiros, né? é que, cara, Paulo Freire dá muito certo. Dá certo na Suíça, dá certo lá fora, entendeu? Também tem muita síndrome de vira-lata na questão da educação, e daqui a pouco estão me chamando de comunista, então, no comentário do podcast. É comunista, não sei. Enfim, então, voltando para a questão da democracia aqui no Brasil. Ela começa em 1889 e de maneira, de novo, censitária, ou seja, né, só quem tinha dinheiro, tem a questão do voto de cabresto, do coronelismo. Então você tem essas nuances ainda no processo da democracia. Mesmo recente no país, ela ainda possui as suas funcionalidades, e uma delas é a eleição municipal, que a gente vai começar a conversar aqui, que acontece de 4 em 4 anos, para eleger prefeito e vereador. Para mim, as eleições para vereador são muito mais importantes do que para prefeito. E as eleições municipais são uma ótima oportunidade para que a população possa começar a ter um contato com a política. Aí eu te pergunto, meu caro Thiago, por que a população parece ter uma aversão à eleição municipal?
Cara, acho que o povo já está desacreditado, né? Quando você falou que 5 anos atrás a galera não discutia política, hoje em dia discute. Acho que esses escândalos, esses desvios de verba, as pessoas já estão já, assim, enojadas dessa... Porque realmente é nojento, cara. Política é uma coisa interessante, politicagem é uma coisa nojenta, né?
Mas é a minoria, cara. A minoria corrupta.
É, cara, assim, as estruturas são corruptas, né, cara?
A burocracia, ela tende à corrupção. Jean-Jacques Rousseau tem a frasezinha, né, que o homem nasce bom, mas o convívio em sociedade o corrompe. E todo mundo fala, mas se a sociedade corrompe o homem, quem corrompeu a sociedade? Porque as pessoas interpretam errado essa frase do Rousseau. Na verdade, o que ele está dizendo é que os homens eles criam sistemas tão burocráticos, né, que acabam fazendo com que o próprio homem se corrompa. Quer um exemplo disso, cara? Chega na sala de aula, fala assim, agora vocês vão fazer as leis. As leis que eles vão criar é, não pode falar. Não pode ir ao banheiro, não pode beber água. Eles mesmos criam leis que eles vão quebrar. Por qual motivo? Não faço a mínima ideia. Mas é exatamente isso que o Rousseau quer dizer. Entendeu? Que a gente cria estruturas que vai fazer com que a gente se corrompa lá na frente.
É isso aí. Acho que interessante agora que a gente está falando sobre estruturas, sobre criação de leis, né? A gente falar das funções do vereador, né? O que um vereador ele faz? O vereador, primeiro, que ele representa uma parcela da população. Ele é famoso num bairro e tal, ele representa aquele bairro. Né? E a função dele é o quê? É fiscalizar e ajudar na elaboração de leis que favoreçam essa parcela, para que seja uma coisa democrática. Tem os projetos de leis, né, que eles são debatidos e votados na Câmara Municipal. Os vereadores eles são responsáveis por elaborar a lei orgânica, o orçamento anual junto com o prefeito, as diretrizes orçamentárias, código de obras, né? E não é cabide de emprego, não é distribuição de saco de cimento, não é distribuição de tijolo, não é pagar uma conta de luz, não é nada disso. Ele está ali para legislar para aquela população que escolheu ele, né?
Sim, e aí eu falo o seguinte, cara, nesse cenário de vereador, que eu acho muito caro, eu adoro, propaganda eleitoral. Eu não, quando eu era mais novo, quando eu era criança, eu odiava. Aí você sabe que você está ficando velho quando você para e se diverte horrores. Por quê? Na minha concepção, existem 3 personagens a candidato a vereador. Primeiro, que é aquele cara que tá de saco cheio, sabe qual é? Com esburacada, com crime. E o cara quer mudar, mas ele não sabe bolhufas do que faz um vereador. Então ele é cheio de boa intenção. É o primeiro personagem das eleições.
É o Tiririca, né? O Tiririca.
É o Tiririca. Cara, pô, cara, quero fazer, tenho vontade, tem que mudar isso daí, tá ok? Tem que mudar isso daí. Só que tem que mudar como que vai mudar. Vamos lá.
Eu quero mudar essa bagaça aí, tá ok? Porque quem manda nessa merda sou eu, irmão.
Tô brincando, parei de... Porque senão daqui a pouco isso dá merda mesmo.
Quer ser processado? Esse é o bagulho do que é que eu tenho um processo. Mas, enfim, a gente tem um segundo personagem, que é aquele carinha, ele até sabe, eu tenho uma ideia do que é o vereador, mas ele quer fazer da política carreira. Porque você tem a aposentadoria, depois do segundo mandato, você tem, enfim, um conglomerado de auxílios que facilita a vida pra caramba. Vamos dizer que você ter gasolina gratuita, dinheiro público, pô, entendeu? E mais 8 mil reais de salário, dependendo da cidade. Então, mas o cara, ele tá ali na maldade. Sim. E é esse cara, esse segundo personagem mal intencionado que compra voto, que inclusive se aproveita da desinformação da população para prometer o que não vai cumprir. Porque não é atribuição do vereador prometer escola. Não, que a gente vai fazer uma escola aqui. Cara, isso não é função do vereador. O vereador tem que legislar, tá ligado? Tem que conscientizar o povo. E tem a terceira figura, que é o cara que sabe o que é o vereador, mas o cara não consegue. O cara tem uma proposta boa, mas o cara não consegue se eleger. Por quê? Porque o pessoal não sabe o que faz o vereador. Aí, quando o cara vem com um discurso bem elaborado, ele é confundido com esse segundo, né, mal intencionado, ou ele é, sabe o quê? Inacessível. Porque o pessoal não tem informação.
Isso aí, eu vou te falar. Esse cara que está bem intencionado, normalmente, é o famoso problema da esquerda. A esquerda, sim, tende a ser muito, muito, muito classuda, muito intelectualizada, e ela não consegue se aproximar dessas massas mais pobres, o que o segundo consegue muito facilmente, né? Então, esse é o problema, é você intelectualizar demais, não conseguir chegar nessas massas mais simples, né?
Sim, eu passo as críticas à galera com coisa da academia, mas cadê só você falar aqui de marxismo, por exemplo, a galera mais da esquerda. Não é só você falar de desigualdade social. O cara não sabe o que é isso, o cara não entende esse conceito, entendeu? Porque isso é um conceito. Vamos falar de superestrutura, infraestrutura. Você acha que a galera da periferia, a galera pobre que sofre, que é a engrenagem, você acha que ele entende esse conceito? Não, então eles não conseguem comunicar, sabe, esses conceitos deles que poderiam, de alguma maneira, trazer algum alívio para eles no processo político. Entende? Então, esse é um grande problema, cara. E aí, eu não sei, ou na verdade acaba sendo um problema duplo, porque um é a desinformação do povo, né, da massa, que é um projeto, a gente já falou aqui, e o segundo porque é um linguajar inacessível. Se começar a falar muito rebuscado, o cara não vai entender. Então, nesse cenário...
Ele não deve nem saber que é rebuscado, né?
Sim, vai falar... entendeu? É inacessível, quase que um outro idioma. Então, assim... É chateante pra caramba, imagino que deve ser muito frustrante pra quem acredita de fato que a política pode ser feita, mas ela precisa comunicar. Pô, o segundo cara, mal intencionado, o maluco come pastel, tá ligado? O cara abraça a criancinha melequenta. Enfim, é o cara que tá impugnado e sabe que se ele conseguir ganhar, ele vai tentar representar, por exemplo, a sua candidatura na justiça, judicializar a candidatura dele. Porque aconteceu há um tempo atrás com o Marquinhos Mendes aqui em Cabo Frio. O cara foi lá, estava impugnado, se candidatou, entrou no processo político, recurso político, perdeu. Aí o que faz? Tem que fazer eleições no meio do mandato. Regaça para a cidade. Porque a gente viu aí, aí de novo vem um cara que estava por trás, Alay Correia, e que não explanou isso, porque sabia que a reprovação dele era grande, não ia conseguir fazer eleger o doutor Adriano. O cara foi eleito, e aí está a cidade, essa porcaria. O cara que numa pandemia foge da cidade, entendeu? O cara que no meio de uma pandemia vai à padaria sem máscara, então, tipo assim, que exemplo de governante, entendeu, a gente está tendo? Então isso é muito complicado. Outra coisa também que é muito importante a gente estar ligado aí é a questão de presidir comissões especiais, né, que são aqueles grupos que vão analisar as propostas que transitam na Câmara. Sim, a gente tem a ideia que, tipo assim, a cidade... ela tem um cofre, vamos supor, tem um bilhão em cofre. Aí vamos projetar 2021. Desses 1 bilhão, quanto que ano que vem eu posso gastar para produzir na cidade? Aí eles vão discutir exatamente esse valor para ver quanto foi aprovado. E aí o prefeito, que entra com o executivo, o cara tem que ter o melindre de usar esse recurso, tá ligado, o ano inteiro, para pagar folha de salário, para pagar fornecedor, enfim, um monte de coisas que tem que fazer.
É porque aí já entra a questão das funções do prefeito já, né? A gente já está chegando, sim, nessa última parte já. E o que é o prefeito? ele é o chefe do executivo municipal, ou seja, ele que vai executar o que o vereador legislar. Entendeu? Sim. É esse link aí que a gente tem que entender, né? E ele é quem distribui esses recursos e ele cuida dos interesses da população. Ó, é ele que cuida, por exemplo, da iluminação pública, da limpeza pública, da saúde municipal, do sistema de transporte urbano, educação infantil, ensino fundamental, organização da guarda municipal. Essas são algumas das principais funções, né? Mas, assim, para exemplificar bem, se o prefeito vê que uma concessionária de serviço ela não está prestando um bom serviço, ele pode retirar essa concessão daquela empresa, né, e dar para outra empresa. Por exemplo, aqui a gente tem a Prolagos, que é a concessionária de água. Então, se ele vê que a Prolagos não está prestando um bom serviço, ele pode dar para outra concessionária. A Enel também é uma concessionária pública. Então, se ele está vendo que a Enel não tá legal, já pode passar para outra. A Salineira, né, que é um assunto bem complicado aqui nessa cidade, mas é concessão pública, na verdade. Então, se ele está vendo que a Salineira não tá prestando um bom serviço, então é função dele retirar ou permitir pelo menos a concorrência, né?
E, cara, sabe um pepino muito grande da parada da Salineira? Quem cria os horários não é a Salineira, sabia? É a Secretaria de Transporte.
Isso aí eu
quem
não sabia, não.
Quem faz isso, eu nem sabia também. Eu fui uma vez num debate lá com a galera sobre trânsito e tal, e os caras da Salineira estavam lá e falaram isso. Quem decide as linhas e os horários é a Secretaria de Transporte, não é a Salineira. A Salineira só está prestando serviço. A Secretaria de Transporte vem e fala, olha, é esse horário, é esse horário, é esse horário, é esse itinerante que eu preciso. É essa quantidade de ônibus.
Então, na teoria deveria ser bom, né? Porque sim, já que a Secretaria de Transporte ela representa ali a questão do povo, ele tinha que ver o que é melhor para o povo, não o que é melhor para ele, né? Então é complicado.
Mas, eu falei aquele casamento entre privado e o público, tá ligado?
Que ele fala assim, exatamente.
Pô, existe lá o horário, por exemplo, lendo Tangará, tá ligado? De meia e meia hora. Aí saiu de uma hora, o de um e meia não sai. Então, tipo assim, um horário de pico. Cara, pode ir pro ponto de ônibus, juro. Aí tem um horário que não é pico. 4 da tarde, entre 3 e 4 da tarde. Aí tu tem um de 3 horas, aí tinha um 3 e meia. Aí tu chega e fala, acabou de sair. Aí o outro é só 4. Não tem. Assim, quanto que se economiza, tá ligado? Nenhum ônibus que não vai pra rua. Isso é um problema. Tem outra coisa também que eu acho muito importante quando se fala no executivo, cara, é que o cara ele tem que ter um melindre, ele tem que ter a habilidade administrativa. Ou seja, quando você for votar no teu prefeito, olha a proposta do cara, pelo amor de Deus, vê se as questões estão encarregadas de maneira técnica. Pô, como é que você vai colocar um cara que não tem habilidade nenhuma de administrar, um cara que não é um bom líder para eleger boas secretarias, entendeu? E, exemplo, a função do cara é organizar política pública, né, política de saúde. Pô, olha o cenário pandêmico que teve agora e olha como as prefeituras se comportaram. Tipo, pô, a prefeitura de Cabo Frio é surreal. Pode ambulante, olha só, pode ambulante na praia, mas não pode banhista. Isso é de sacanagem. Foi assim que aconteceu. Os caras foram lá, fizeram pressão. Aí o prefeito, não, em dias de feriado e finais de semana, o ambulante pode. Mas o acesso à praia para civil não pode.
Calma, é contraditório, né? Contraditório. Foi uma coisa muito contraditória essa questão aí.
Sim. E o cara tem que ser bem articulado e bem técnico. Por quê? Por exemplo, vamos falar sobre educação e segurança. Cara, não tem como você falar isso de maneira separada. Por quê? Porque elas se entrelaçam. Como é que tu vai para uma escola boa, né, se você não se sente seguro até o caminho, se tem bala perdida pegando na escola, ou o tráfico está na porta, ou, entendeu? Então as coisas assim estão interligadas e se as propostas elas não conversam com essas, né, com essas nuances, já acaba ficando inoperante.
É que eu trabalhei em escola pública, né, cara, no passado, e é bem complicado essa questão do abandono e tal, porque assim, o tipo de aluno que era da escola que eu trabalhava era aquele aluno mais periférico, né? Então, uhum. A questão da segurança era muito complicado, porque olha só como é que o planejamento ele afeta. Um aluno morava numa outra área que era de uma facção rival da que a escola está. Ou seja, ele tinha todo esse percurso para fazer até em casa e voltar, né? Da escola para casa, de casa para escola, né? Totalmente perigoso para ele, cara. Por quê? Porque lá onde ele mora não tinha vaga, não tinha escola para ele. Então é muito complicado essa questão do planejamento, porque envolve a segurança do aluno, envolve muita coisa, cara. Envolve muita coisa. Você vê o abandono que é uma escola pública, é absurdo, assim. É muito revoltante.
Tem colégio periferia, né? Então, tipo assim, muita gente sabe que não é só a vida do aluno, mas também uma família, tá ligado? Que tá envolvido nesse processo. A gente sabe que muitas famílias saem para trabalhar e mandam a criança pra escola. Imagina, tá trabalhando e chega a notícia que o filho foi baleado, foi morto só por pertencer a um bairro rival. Entendeu?
Já aconteceu de, por exemplo, eu chegar na escola, o garoto ficar com medo de sair porque tinha a galera da facção rival ali esperando pra bater no garoto. Entendeu? Então
E o cara nem tinha nada.
É absurdo, cara. É absurdo, assim, você deixar um aluno desse... E você não pode fazer nada. O que você vai fazer? Como funcionário público ali, você não vai fazer nada. Você vai chamar a polícia pra depois o garoto voltar pra você lá e te enfiar o cacete também? Então é complicado, cara. Entendeu? É complicado, cara. É uma questão muito, muito importante. A gente olhar esse planejamento da questão de vagas nas escolas, a distribuição de vagas nas escolas, o tipo de aluno que estuda na escola, né? Assim, é muito complicado, cara.
A proposta em geral, né, cara? Então, já está chegando no final do episódio. Eu queria que o Thiago fizesse as suas considerações finais, passasse um recado para a galera. Se a galera quiser te encontrar, se você produz conteúdo, onde é que a gente vê, manda um salve pra galera aí, pra gente poder finalizar esse episódio. Eu me diverti muito, inclusive.
Então, galera, quem quiser me seguir lá no Instagram, tem o Prof. Thiago Pimentel, @Prof. Thiago Pimentel, Pimentelex, desculpa, e tem o canal no YouTube, né, que é Prof. Thiago Pimentel. É só seguir lá que vocês vão ser muito bem-vindos. Que se tiver alguma dúvida, alguma coisa, só procurar ali que eu tô 100% disponível para responder para vocês aí.
Isso aí. Galera, então peço que vocês ajudem a compartilhar. A gente falta aí uma semana, basicamente, para as eleições municipais. Manda, sei lá, para tua tia, manda no grupo da família o link do podcast, porque é muito importante a gente conscientizar as pessoas cujas quais nós vamos escolher para nos representar. Então, trocar o nosso voto por R$100, por um saco de arroz, porque arroz está caro pra caramba, dá para trocar também voto por arroz, para a gente tentar evitar e fazer uma cidade mais justa, não só para a gente, mas para as futuras gerações que vão vir também. Queria muito agradecer a presença do Thiago, que se disponibilizou, né, em fazer esta lógica, a gente está por Skype trocando essa ideia, muito maneira. Sigam ele lá nas redes sociais. Se você veio pelo Instagram, dá um like lá na publicação, compartilha. Se você não veio também pelo Instagram, vai lá, prof.matlima, curte, começa a seguir. Sai episódio novinho, todo sábado. Beleza? Então agradeço muito. Uma boa semana para vocês. Até o próximo episódio. Valeu, Thiago.
Valeu, rapaziada. É nóis.